para que eu ouvi, falei, puxa, que música legal. Ela é uma música que fala do encontro de Pedro com Jesus lá no meio do mar, no meio da tormenta, e Jesus vem caminhando sobre as águas, e aí tem a visão de Pedro. Essa música é sobre a visão de Pedro enxergando Jesus lá caminhando sobre as águas. Então, queria que você prestasse atenção nessa música. Mais uma vez, presta atenção no arranjo, na voz dele, na música, na melodia e também na rima. O que vocês acharam dessa música? Quem gostou dela, né? Quem gostou do ritmo, da forma? Não agrada a todo mundo, eu sei. A melodia não é para todo mundo. A mim agrada. A melodia, o ritmo me agrada. E o que vocês acharam da letra? Quem pode ter gostado do ritmo, mas a letra é espetacular, né? A rima, falando da sensação de Pedro ao ver Jesus chegando. É maravilhoso isso. Só que isso aqui foi feito tudo por inteligência artificial. Isso aqui é IA. Não foi ninguém que fez, não foi um autor cristão. Isso aqui é IA. O cantor, essa pessoa que está cantando ali, essa imagem ali, é criada por IA, por inteligência artificial. A música, a rima, todo o arranjo, o back vocal que está lá cantando, ajudando, é todo por IA. Vocês sabiam disso? Isso não é assustador? Por isso que eu trouxe essa música. É em inglês, não deu nem para colocar tradução, tal, mas a letra é ótima. Para quem entendeu um pouquinho do inglês aqui, a letra, a rima, o arranjo é maravilhoso. Só que é feito por IA. A gente sempre falou, a gente toma muito cuidado na igreja com relação a louvor. A gente toma cuidado com relação a teologia, principalmente. A letra. A gente toma cuidado com relação até o ritmo, se é um ritmo adequado. Ninguém vai trazer um funk para cantar aqui na igreja. A gente faz filtros. E quem é responsável pelo louvor faz filtros daquilo que a gente vai apresentar aqui na igreja e vai trazer no louvor. E a gente vai ter que apresentar mais um filtro muito poderoso aí, que é inteligência artificial. Quando eu vi a música a primeira vez, sinceramente, eu gosto muito desse tipo de música, particularmente. E a letra é linda, a letra é maravilhosa, o arranjo é maravilhoso. Eu fiquei, nossa! Aí depois, pesquisando, a música é toda por IA. Existe um cantor gospel real, com outro nome. Ele criou esse tipo avatar, ele criou um personagem no mundo não real. Esse, ele deu voz a ele, muito parecido com a voz dele. Ele deu uma personalidade e ele começou a criar músicas por IA para dar um repertório para esse cantor gospel. E pasme, a música que está em primeiro lugar na parada gospel dos Estados Unidos é uma música criada por IA. E as pessoas estão ouvindo e achando que isso é interpretação, que isso é do coração de alguém, de um verdadeiro adorador. Só que isso não é verdade. Isso não é verdade. Em que mundo que nós estamos caminhando? Para onde nós estamos caminhando? Você se sentiu traído porque eu coloquei aqui e não falei que era? Eu me senti assim também. Foi uma pegadinha. Não quis fazer pegadinha. Quer dizer que nós não estamos atentos para esse mundo para onde nós estamos caminhando. Muito bem, vocês vem caminhando, o pessoal que está no louvor, a equipe de louvor, vem caminhando com relação a louvor e adoração, é o que a gente vai ver hoje. E último, e baseado no livro, e o último capítulo desse livro fala sobre minha vida, que exemplo dou. Bom, deixa eu contar para vocês uma coisa, por que eu estou aqui? Você fala, nunca vi esse cara nem cantando no coral lá na frente. Tá. Para quem não me conhece, eu sou da vida espiritual da igreja há muito tempo. Estou na igreja há muito tempo. E eu... Você quer ligar o ar-condicionado? Não. Faz favor. Sobrou, né? Obrigado. Está todo mundo meio abafado, né? Liga o ar-condicionado. Então, eu trabalhei, eu ministrei louvor em São Paulo, antes de vir para Atibaia, durante uns 8 anos. Eu era responsável do louvor da nossa igreja, eu dirigia louvor, eu passei por todas as dores que todo mundo aqui passa. Seja com relação a se preparar, seja com relação a escolher música, seja com relação a ritmos, a ensaios, a preparos e erros, e muitos erros. Alguns acertos, mas muitos erros. Então, eu sou muito ligado a isso. A gente conversa muito sobre isso na liderança. Eu converso bastante sobre isso com o Gerson. Por isso que o Gerson me chamou. Só justificando por que eu estou aqui, tá bom? Muito bem. Olha só. Olha só isso. Jesus declarou para a mulher samaritana: creia em mim, mulher. Está próxima a hora em que vocês não adorarão o Pai nem nesse monte, nem em Jerusalém. Vocês, samaritanos, adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. No entanto, está chegando a hora, de fato já chegou a hora, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São esses os adoradores que o Pai procura. De quem Jesus está falando aqui? Da equipe de louvor? Dos conjuntos dos corais? Quem são os verdadeiros adoradores? São os pavarotes atuais? Quem são? De quem Jesus está falando aqui? De nós outros aqui. De todos nós. Que agora... não somos mais, a gente vai ver, nós não somos mais da tribo de Levi, que era encarregado do louvor, mas agora é do corpo, é da igreja inteira. Verdadeiros adoradores são todos aqueles alcançados pela graça do Senhor Jesus. É a igreja inteira. Tá chegando, já, nós estamos nesse momento de verdadeiros adoradores. Aí quando a gente fala isso, você se sente um verdadeiro adorador de Deus? Eu não. Eu canto mal. Eu canto desatento. Eu não dou valor ao que eu estou cantando. Eu às vezes sou crítico demais. Eu sou um verdadeiro adorador? E o que é adorar o Senhor? O que é o louvor do Senhor? Vamos dar uma olhadinha, vamos caminhar. Deus é Espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Só adora ao Senhor aquele que tem o Espírito Santo, o selo do Espírito Santo na sua vida. O adore em espírito e em verdade. Nós adoramos ao Senhor em espírito e em verdade? Realmente fazemos isso? Nós levamos a igreja a adorar em espírito e em verdade? Como equipe de louvor, como grupo de louvor, nós levamos a igreja a adorar em espírito e em verdade? Conduzimos a igreja nisso? Então o objetivo nosso hoje é: você não está no louvor da igreja por acaso. Desde o adolescente até o pessoal da terceira idade, pessoal do som, pessoal da mídia, o pessoal do arranjo lá no palco, que coloca, que enfeita lá. Todo mundo, o pessoal que arrumou as cadeiras, todo mundo, você não está na adoração, no louvor, por acaso. Você já pensou nisso? Você acha que você está tocando porque, ah, eu só aprendi a tocar violão, estava tocando. Aí eu canto um pouquinho bem, eu vou lá e faço um back vocal, está tudo certo. É assim que você está conduzindo o louvor do Senhor na sua vida? É assim? Você não está no louvor da igreja, no louvor do grupo de adolescentes, por acaso. Deus está te colocou ali, foi Deus quem te trouxe. Deus conduziu a sua história, conduziu a sua formação, conduziu os seus contatos. Deus te colocou ali. E o que nós estamos fazendo nessa posição que Deus nos colocou? O que você faz com o que Deus te deu? O que você faz com os talentos que Deus te deu? O que você faz com o tempo? O que você faz com a sua inteligência, com a sua habilidade? Nós vamos responder por tudo isso com Deus. Um dia a gente vai entrar na parábola dos talentos para ver um pouco sobre isso. Nós vamos responder a Deus por tudo o que Ele nos deu. Como que você coloca tudo isso à disposição do Senhor? É com esse coração, é com essa disposição que a gente vai lá diante da igreja para conduzir o louvor da igreja? Com esse temor, com essa reverência, com essa alegria no coração? Você não está na igreja por acaso. Outra coisa que nós vamos ver: o grupo de louvor é responsável por auxiliar a igreja a louvar. Já dando spoiler total. Não é o grupo de louvor que louva, que louva na igreja. O grupo de louvor tem que levar a igreja a louvar. Se não é show, não é louvor. Isso aqui é complicado, porque isso aqui mexe com tudo. Mexe com som, com arranjo, com ensaio, com intenção do coração, intenção do que, como que eu vou arranjar as coisas. Mexe com tudo isso aqui, mexe com tudo. Qualquer um que está à frente servindo precisa ter uma vida digna do Evangelho, que é o nosso assunto de hoje. Vida digna do Evangelho. Não é santo, não é santarrão, não é um super homem, uma super mulher, de jeito algum, porque isso não existe. E eu sou prova disso, isso não existe. Mas uma vida digna do Evangelho. Tudo relacionado ao louvor congregacional deve passar pelo filtro. Isso facilita a igreja a louvar. Nós temos um filtro. Tudo que eu for fazer, tudo que eu for arranjar, tudo que eu for mexer, tudo que for organizar, qualquer ensaio que eu for fazer, a pergunta, o filtro último é: isso facilita a igreja a louvar melhor? Porque se vai atrapalhar, se a igreja não consegue cantar, se é um ritmo complicado, se é uma letra complicada, se é uma condução complicada, se isso não facilita a igreja a louvar, eu não devo fazer. Esse é o último filtro, que é uma barreira que a gente vai ver do que nós devemos fazer. Ok? Vamos caminhar. É necessário uma conduta diferenciada para atuar as equipes de louvor? O que vocês acham? É necessário uma conduta diferenciada para atuar nas equipes de louvor da igreja? Sim ou não? Pode falar. Oh, não tem problema, eu posso ter uma vida mais ou menos.
que vai ser lá na frente. Senão ele só vai performar.
Você está dizendo, eu posso ter duas vidas. Uma vida lá no louvor e uma vida fora. Isso eu não posso ter, é isso?
Exatamente.
Mais alguém? Posso? Digamos. Alguém?
A partir do momento que a pessoa recebe a Jesus, ela já tem que mostrar aquilo que está acontecendo. Tem que refletir, né?
Isso é verdade. Mas a luta é difícil. Não é? Lá fora a tentação é difícil. E existe, a gente não pode esquecer, que existe um processo de santificação. Correto? Então ninguém nasce pronto. A gente vai caminhando, a gente precisa ir caminhando e crescendo. E a gente precisa ir aprendendo de Jesus, como diz Efésios, tirar uma roupa velha, renovar nossa mente, colocar uma roupa nova e continuar caminhando. Certo? Então nós temos, cada um tem um tempo. Nós temos que ter paciência, ninguém nasceu pronto. Mas nós deveríamos mostrar Cristo na nossa vida.
É, você fala em conduta diferenciada. Acho que a gente tem que ser um dentro, um fora, do louvor, um complementar.
Uma conduta única.
Mas quem está lá na frente está mais visado pelas pessoas.
Quem está lá na frente? Está à mostra, está avisado, certo? Imagine o seguinte, nós somos da liderança. Se todo mundo tem um conceito da liderança, eu acho pelo menos, que a liderança da igreja é uma liderança séria. Uma liderança, como a gente chama, irrepreensível. A palavra irrepreensível que está lá em Timóteo e Tito, não é assim, não significa que, que a pessoa é perfeita. Não existe ninguém perfeito. Perfeito é só Jesus. Mas irrepreensível é aquela pessoa que não tem problemas a resolver na vida, seja qualquer coisa com o governo, seja qualquer coisa com outra pessoa, seja qualquer coisa com relação ao relacionamento e à igreja. É uma pessoa irrepreensível. Erra, mas acerta. E não vive no erro. Então, nós vamos ver isso. Agora, isso não significa ser santo. E a gente fica avisado. Agora, imagine se na liderança tivesse alguém que tivesse uma vida dupla. Como que você reagiria diante da igreja? Você ficaria satisfeito? Seria bom? Você confiaria na igreja, na liderança da igreja? A gente começaria a murmurar, ah, essa liderança, olha o que ele está fazendo, olha como ele age, olha o negócio dele, olha a vida dele. Você começa a murmurar. Por que a mesma lógica não se aplica a quem está à frente do louvor? Por que a mesma lógica não se aplica a quem está lá à frente do estacionamento? Por que a mesma lógica não se aplica a quem está lá na equipe da cozinha? É a mesma coisa. Se qualquer um de nós estivermos à frente de qualquer ministério na igreja, você tem que tomar cuidado porque você está com visibilidade. Você tem que tomar cuidado porque você tem uma responsabilidade um pouco maior. O normal já é você ter uma vida digna, você mostrar Cristo na sua vida, mas quem está à frente está servindo como exemplo. Então, qualquer posição de serviço ou de destaque na igreja pede uma conduta coerente. Efésios 4:1 fala: vivam de modo digno do Evangelho. Portanto, irmãos, Paulo sempre faz isso. Paulo escreve nas suas cartas, eu amo isso. Filipenses, Colossenses, Tessalonicenses, ele fala assim: olha, Cristo, você era assim, Cristo fez isso por você, Ele vos deu vida, então, estando vós mortos em vossos delitos e pecados, Ele vos deu, vocês agora são filhos, vocês agora foram adotados, vocês foram salvos, até... Ele fala, muito bem, qual é a nossa resposta com relação a tudo isso, esse presente que foi falado hoje de manhã, todo esse presente maravilhoso, qual é a nossa resposta a esse presente? Vivo de maneira digna do tamanho do presente que vocês ganharam. Como que a gente vive de maneira digna? Aí, Efésios, ele continua, ele fala, ó, você sendo um bom cidadão, você sendo um bom filho, você sendo um bom marido, você sendo, dos modos bíblicos, tudo isso, você sendo uma boa esposa, você sendo um bom empregado, você sendo um bom patrão, você demonstra isso na sua vida. Não tem como fugir disso. Não tem como. Agora, quem está à frente tem maior visibilidade, principalmente nas posições de destaque, como já falamos, assim como para pastores e presbíteros, como já falamos, como era exigido aos levitas, que se purificavam antes de servir. Se der tempo, a gente vai dar uma olhadinha como era a questão dos levitas e como que isso se aplica a nós hoje. Como é possível estar diante de um Deus santo e puro, tendo uma vida dupla e conduzindo louvor? Como? Como? Como eu posso ter uma vida dupla? Você tem uma vida dupla? Você é uma coisa dentro da igreja, fora da igreja? Ah, não é bem assim? A coisa não precisa pegar tanto? É mais leve? A gente começa a racionalizar os princípios e os valores bíblicos. Como que isso reflete na sua forma de louvar, na sua forma de contribuir, na sua forma de fazer parte da equipe de louvor e da responsabilidade de levar a igreja a louvar? Que coisa maravilhosa! Que responsabilidade de conduzir, de facilitar a igreja para que a igreja louve a Deus. Agora, que Deus? Um Deus santo. Deus é santo, Deus é maravilhoso. Vocês se lembram, cada vez que alguém encontrou com a glória do Senhor, não foi a glória do Senhor, não é uma moça chamada glória, é a santidade de Deus. Toda vez que alguém se deparou com a santidade de Deus, com a glória de Deus, o que aconteceu com essa pessoa? Fala, por favor. Ficou com medo. Ai de mim, que sou pecador, vou morrer. O que mais? O que aconteceu? Outras reações? A pessoa cai por terra, se humilha. Meu Deus, diante da glória de Deus, eu enxergo a minha condição de pecador. Eu enxergo o meu tamanho, que é infinitamente pequeno diante de um Deus santo, maravilhoso. Quantas vezes isso aconteceu no Velho Testamento? Quantas vezes aconteceu até no Novo Testamento? E todas as vezes a pessoa cai por terra e fala: ai de mim, vou morrer porque eu sou um pecador. Não viu a Deus, viu a glória de Deus, viu uma imagem de Deus. Uau! Agora, a gente vem para o louvor com que reverência? Sabe, eu louvo a Deus, nós somos uma igreja bem à vontade. Nosso culto é à vontade, nosso culto é gostoso, é bom. A gente não se pega a coisas de vestimento. As mulheres não são obrigadas a vir de saia e vestir. Não tem problema. As mulheres não precisam usar véu, como algumas por aí, malucas. Sabe, os homens não precisam vir de terno e gravata. Não é? Esse é um lado do pêndulo, né? Mas a gente vai com o pêndulo, vai do outro lado. A gente vem de qualquer jeito. Também tem uma cuidado. Nós temos que ter zelo, reverência, porque eu estou diante de um Deus santo. Isso não é medo, é reverência, amor. Se nós tivéssemos uma reunião para falar com o governador, como é que você iria? Nós temos, ó, vamos receber um governador, ele vai vir aqui e vai conversar conosco. Como que você viria? Você viria de chinelo havaiana? Viria? Porque seria uma falta de respeito com aquela autoridade. Tá, então eu tenho que vir com terno e gravata falar com ele? De jeito nenhum, não é isso que eu estou falando. Mas você tem que vir com o coração reverente. Primeiro, o seu coração tem que ser reverente. E isso mostra na sua vida. Então, a reverência, entender a reverência durante o louvor, no culto público. Nós estamos no culto público, como igreja, reunidos em corpo para louvar a Deus. Não é totalmente reverente, não é absolutamente formal. Do outro lado, e não é totalmente irreverente. Nosso coração precisa ter reverência a esse Deus santo e maravilhoso, ok? Quem conduz, quem prepara o louvor, precisa ter isso em mente também. A Bíblia fala sobre modelos a serem seguidos, então ela sempre fala sobre modelos. Paulo, falando para Tiago, ele fala assim: tomai por modelo, ali está escrito modelo, está em branco, mas é modelo, no sofrimento e na paciência os profetas, os quais falaram em nome do Senhor. Aí 1 Timóteo 1,16: mas por essa razão me foi concedida a misericórdia, para que em mim o principal evidenciasse Jesus Cristo como completa longanimidade, e servisse eu de modelo a quantos hão de crer para a vida eterna. Porque eu, meu Deus, eu tinha colocado no preto, acho que perdeu e salvou, me perdoe. Porque eu, modelo de exemplo, para que como eu vos fiz, façais vós também. Jesus está dizendo, eu fiz como modelo para vocês. 1 Coríntios, essas coisas, irmãos, apliquei-as figuradamente a mim mesmo, Paulo falando, em apoio por vossa causa, para que, por exemplo, por modelo, aprendais isso, não ultrapasseis o que está escrito, a fim de que ninguém se ensoberbeça a favor de um determinado outro. Várias questões de modelo. Olha o que Paulo fala para Timóteo, isso que eu falei no início. Ninguém despreza a tua mocidade, pelo contrário, torna-te fiéis, torna-te padrão dos fiéis. Seja exemplo, esteja à frente na palavra, no conhecimento e no relacionamento com a palavra de Deus. Mas a equipe de louvor precisa falar. Eu só tô... Não. Você canta a palavra. Você, a equipe fica lá na frente ministrando, interpretando, conduzindo no louvor. Precisa ter conhecimento. Se você não se é apegado à palavra, se você não ama a palavra de Deus, tome cuidado com o seu louvor. Deus não está interessado só na sua habilidade. Deus não quer só usar o seu talento. Torna-se padrão no procedimento, irrepreensível, considerando o outro superior, por exemplo. Você está no louvor, você tem uma responsabilidade. Ah, mas eu só ajeito o microfone. Você tem a mesma responsabilidade de quem está dirigindo e quem está tocando. A mesma coisa. Porque você pode facilitar ou atrapalhar o louvor da igreja. Torna-te no padrão, no procedimento, no amor, como ama as coisas de Deus e como se relaciona com os outros. Você está na equipe? Como é o teu relacionamento na equipe de louvor? Sabe, aquela questão, com esse aqui eu topo, com aquele eu não topo. Com esse aqui eu canto, com aquele eu não canto. Onde está o teu coração? Onde está o teu coração no louvor? É de servir? É de realmente levar a igreja, querer que a igreja cante, que a igreja louve, que a igreja se expresse gratidão, louvor diante de Deus? Ou eu quero tocar porque eu gosto de tocar? Eu quero cantar porque eu gosto de cantar? O que você está fazendo louvor? O que está fazendo no coral? O que está fazendo no grupo? Na fé, na obediência, a fé para mim é obediência e submissão à palavra de Deus. Não existe fé. Se eu não acredito na palavra de Deus, eu não acredito em mais nada. Eu posso ter fé que eu vou me curar? Posso ter fé que alguma coisa vai acontecer diferente? Posso. Mas não existe fé sem obediência à palavra de Deus. Quando Deus fala, entrega e espera, isso é uma promessa. Se você não obedece à palavra, não tem fé. Então, nosso supremo modelo é Jesus, tem de vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante de homens e conhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Assim mesmo se humilhou, considerou os outros superiores a si mesmo. Falar isso para músico é difícil, porque cada um quer tocar mais alto que o outro, cada um quer aparecer mais que o outro, cada um quer fazer mais solo que o outro. Mas no louvor isso não pode acontecer. No louvor da igreja, não. A minha música, aquilo que eu toco, aquilo que eu apresento, ele precisa colaborar para que a igreja louve melhor. Para que a igreja se expresse melhor, para que a igreja faça isso de coração cada vez melhor. Não sou eu que apareço, é a igreja que louva, é a igreja que canta. Se eu vou lá na frente com essa intenção, no, na direção, no toque, seja no que eu estiver fazendo, no coral, eu estou com a intenção um pouco confusa aí que eu preciso arrumar. Missão e valores. Uma coisa que eu gostaria muito de ter tempo de trabalhar com vocês. Eu gostaria de dividir vocês aqui em grupos, né? Mistos, né? Quando eu digo misto é o pessoal que toca, o pessoal que conduz, o pessoal que cuida de louvor, de instrumentos, o pessoal que do som. Misturar as equipes para a gente discutir o que compõe a equipe de louvor de um culto. Primeira coisa. O que compõe? É só quem vai tocar e quem vai? Já falou que não. É todo mundo que está envolvido. Imagine que você, no grupo de louvor, vocês ensaiaram, vieram sábado, ensaiaram um monte de letras bonitas e tal, e chega lá na hora, dá aquela briga com o pessoal de mídia lá, com o microfone, e o microfone fica muito alto, ou fica muito baixo. E aquilo joga todo o esforço de quem ensaiou, de quem preparou a música, joga tudo por terra. Se o conjunto não tiver, não for um só, se não tiver um só coração, uma só mente na questão do louvor, de fazer a igreja louvar, não vai dar certo. Não vai dar certo. Qual é a missão das equipes de louvor? Qual é a missão? A missão, para dizer, a gente sempre faz isso em planejamento empresarial, ou mesmo em planejamento eclesiástico, a gente discute missão. Missão, 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 visão, valores e planejamento tático. Mas missão. Missão é, para definir claro e simples, missão é razão de existir. Você falar, quer descrever uma missão de algo? É razão de existir. Qual a razão de existir? Qual é a missão de uma equipe de louvor? Do grupo de louvor? Rapidamente. Eu queria trabalhar isso bem bastante. Isso daria mais do que uma hora de trabalho aqui entre os grupos para a gente fazer, para ficar bem claro. Porque se não tiver claro na minha cabeça a missão da equipe, cada um vai remar para um lado. Um vai remar para lá, outro vai remar para cá, outro vai remar para lá, e o barco não vai andar. Ou pelo menos não na velocidade que deveria. Certo? É assim que a gente faz. Alguém arrisca alguma coisa?
A missão seria, no caso, ajudar
bem alto e lá,
que... a igreja a louvar a Deus.
Ajudar a igreja. Mais alguém? Oi?
Levar a palavra de Deus.
O que mais?
Conduzir.
Aqui, alguém?
Conduzir.
Conduzir a igreja. Quem vai? Quer falar? Quem vai falar? Já foi? Conduzir a igreja na equipe do louvor. Essa é a missão essencial. É conduzir, facilitar. Então, digamos assim, olha só. A gente já vai voltar um pouquinho nisso. Olha o que Colossenses 3,16 fala. Habite ricamente em vós. Isso aqui é um texto muito conhecido, tá? A gente vai falar de novo, mas vamos parar um pouquinho nele. Colossenses 3,17 foi o que marcou a minha conversão quando eu tinha 17 anos. Marcou minha vida, foi o primeiro princípio bíblico que eu realmente coloquei em prática na minha vida profissional. Eu tenho um carinho por Colossenses 3,17. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos, aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. E tudo o que fizerdes, seja em palavra, em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Nos 23 ele fala, tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo
coração,
como para o Senhor e não para homens. Como que eu devo conduzir o louvor da igreja? Como se Jesus estivesse ali assistindo. Como se Jesus estivesse ali louvando junto no meio da igreja. Se você soubesse que Jesus estaria ali sentado no meio da igreja louvando, com que coração você faria isso? Isso é um exagero, eu sei. Isso aqui é uma apelação. Mas é para ilustrar o que o texto que nós acabamos de ler... Ele está dizendo, tudo o que fizerdes, fazer em todo o coração como para o Senhor. Sabe como você tem que escolher as músicas que vão ser cantadas? Como se você escolhesse se Jesus estivesse ali ouvindo. Sabe como você tem que se preparar para tocar, para cantar? Como se ele estivesse ali. Sabe como o back vocal tem que ensaiar? Como se Jesus estivesse ali. Agora, eu já sei tudo sobre o instrumento. Eu já sei tudo sobre condução. Eu já sei tudo sobre músicas, histórias, hinos, essas coisas para conduzir a igreja. Eu já sei tudo sobre cantar, sobre canto. Eu já sei tudo, eu não preciso aprender mais nada. Será que Deus não, Será que você não deveria se desenvolver um pouco mais? Estudar um pouco mais para fazer com mais excelência? Por quê? Porque Deus merece. Porque Jesus vai estar ali. Eu não tenho que me preparar melhor para isso? Quem canta? Quanto de canto você estudou? Quanto? Quanto você desenvolveu? Quem toca? Quanto você se preparou para tocar? Está pronto já? Será que Deus mereceria um pouco mais de preparo? Nós já vimos isso nas outras aulas passadas, sobre preparo técnico, habilidades, essas coisas. Mas isso tudo tem a ver com a forma, a conduta da sua vida, com aquilo que você apresenta diante de Deus. Tem a ver com o seu coração. Tudo o que fizeres, fazer com palavra e coração, como se você fizesse para o Senhor. Prepare o louvor para o Senhor, toque para o Senhor, cante para o Senhor. Leve a igreja a cantar para o Senhor com esse coração. Nós devemos fazer de todo o coração como para o Senhor, não para homens. Se o meu coração é para os outros verem, é para mostrar que eu estou aqui na frente cantando, é para mostrar que eu estou aqui fazendo alguma coisa pela igreja, é para mostrar como eu canto bem, para mostrar como eu toco bem, como eu dirijo bem, como eu organizo tudo muito bem aqui na igreja, como fica tudo muito maravilhoso, está fazendo errado. Me perdoe. Eu fiz muito isso. Fiz muita coisa errada. Eu dirigi o louvor com temor aos homens. Eu mal preparava aquilo que a gente ia cantar. Fazia lá, meia hora antes. E aí, por isso que a gente repete sempre os mesmos cânticos, né? A gente vai e canta a mesma coisa. Porque é o que já está ensaiado. É o que o pessoal já sabe. Está um pouquinho na moda, o pessoal responde bem. Então vamos cantar sempre a mesma coisa. Sempre a mesma coisa. Mas o meu papel não é conduzir a igreja a louvar de coração cada vez melhor, porque Deus merece esse louvor. Eu estou realmente me preparando para o louvor da igreja. Olha só, como se Jesus estivesse louvando no meio da igreja. Ok, agora, vocês já pensaram um pouquinho nisso? Qual a diferença ali de... Então pode falar.
Questão de me imaginar que Jesus está aqui presente, louvando como o Senhor está presente. Só que eu não sei se a palavra aqui como é como se fosse ele está presente, mas de verdade ele está presente. Então eu acho que vai até além, que a gente não só precisa se imaginar, mas talvez mudar a nossa mente. Talvez a nossa mente tão focada na gente enquanto louvando, que a gente precisa ter ajuda de imaginar que ele está, mas ele de verdade está. Então não é mudar nossa mente, a gente está louvando a ele e não só um boneco de Jesus aqui presente. Então vamos tentar esforçar.
Eu acho que entendi o que você falou, você tem toda a razão. O que eu quis reforçar é o seguinte: às vezes a gente esquece de que Jesus está presente, a igreja está reunida, ele está no meio de nós, e a gente esquece que ele está ali assistindo. Quando eu quis falar de uma presença ali, é isso que eu quis dizer, eu entendi. Não é só pela presença da pessoa ali. Aquilo ali é um reforço para dizer: não se esqueça que Jesus está ali o tempo todo. É isso que eu quis dizer. Você tem toda a razão. Então, veja só. Acho muito interessante, isso é uma coisa que eu observo muito as equipes de louvor. Muito. Eu acho muito interessante que quem toca lá na frente, quem tapa, quem canta lá na frente, no back vocal, tal, quando está lá na frente, canta, toca, mas quando está sentado, não canta. Como assim? Esse que deveria estar mais entusiasmado com o louvor, que deveria cada vez mais cantar de coração, por que ele não canta? Se essa pessoa está envolvida no louvor e não canta, quanto mais os que estão sentados. Já pensaram sobre isso? Se eu estou lá na frente, eu canto, senão não sai. Ou então, tinha muito disso antigamente, na equipe do louvor acabava, e todo mundo lá tomar água no banheiro, não sei o quê, ficava meia hora, depois vinha no meio do culto. Gente, que é isso? Ou seu coração está no louvor, ou seu coração está na igreja, ou seu coração está ali, centrado, e você está louvando, ou tem alguma coisa errada, virou show, tem que tomar cuidado.
Geralmente quem é envolvido com música, canto e toca, quando não está se apresentando, não tem o hábito de avaliar o que está sendo produzido. Então ele fica assim.
Também.
Alguém desafinou uma nota, alguém cantou uma letra errada, o tempo não entrou certo, então ela está olhando mais para o mulher.
É, eu já ouvi.
Propriamente
fica parado ouvindo, vendo análise crítica, uma análise ali. É, eu já vi isso também, eu já conversei com alguém sobre isso. E ele falou isso, eu falei assim, tudo bem? Mas naquele momento nós estamos como o corpo de Cristo, louvando a Deus. Naquele momento a igreja, como o corpo, está se expressando diante daquele Deus Santo. Eu estou perdendo esse momento. E aí tudo bem, eu posso fazer isso numa música, mas em todas elas, eu já vi que são em todas. Em todas. Muito estranho. Tem um lado, tem o outro também. Ok? Vamos lá. Mas qual a diferença? Eu vou entrar um pouquinho nisso. Qual a diferença entre salmos, hinos e cânticos espirituais? Já pensou nisso?
Edson, eu andei pesquisando sobre esse assunto. Eu vi diferentes interpretações para esse tipo de.
Exato. Eu vou trazer a minha. Salmos, vou trazer a minha opinião.
Fala rapidinho. Salmos é tudo que tem letra.
Ah, o que eu vou falar aqui? Vou falar pra mim.
Eu posso falar. Os salmos é tudo que tem letra bíblica, não precisa ser livro dos salmos. Tá? Hinos geralmente tem doutrina,
isso.
Tem a concretidade, são coisas lá do século XVIII, XVII, tá? E cânticos espirituais é tudo que é chamado tourinho do passado, quando se tirava as estrofes e ficavam apenas o coro. E
então,
para cantar rapidamente na reunião de jovens.
Essa é uma interpretação, mas não é a que eu sigo. Tem várias coisas. A maioria dos autores, o que eles falam é o seguinte. Primeiro, salmos. Qualquer porção da palavra musical. Não é só o livro de salmos. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo. Isso é salmos. É 1 João 9, cantada. Isso é salmodiar. Salmodiar ao Senhor é cantar qualquer parte da Bíblia. Certo? Isso é salmodiar ao Senhor. Hinos é doutrina, mas isso não é do século XVI, XVII. Quando a gente canta, por exemplo, Henrique sabe lá, que é um dos meus preferidos. O Rei da Glória, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Soberano Deus, é Jesus, só Jesus. Maravilhoso, e isso é hino. É doutrina, lá atrás é doutrina hoje, não é só de 16, 17. É hino, porque tem uma doutrina falando de Cristo, é cristologia, essa música é cristologia pura e aplicada. Presta atenção nessa música do Guilherme Kerr, é maravilhosa. E tem vários outros hoje surgindo como hinos, não muitos. Cânticos espirituais são experiências na caminhada cristã. Jesus Cristo mudou meu viver. Isso é cântico espiritual. É experiência. Agora, o que a gente faz com salmos, hinos e cânticos espirituais? Ultimamente, a gente tem importado músicas só de cânticos espirituais. Porque vem de movimentos pentecostais, onde a experiência pessoal, a experiência de vida, da caminhada, é muito importante. Para eles a experiência é talvez mais importante do que a palavra. E a gente traz Hillsong, United, traz tantos outros grupos para cá, que fazem músicas lindas, maravilhosas, de cânticos espirituais. Só que só eles produzem cada vez mais. E a produção de hinos está diminuindo. A produção de cantar salmos, tudo bem, glória para sempre ao Cordeiro de Deus. Ainda tem umas lindas que a gente canta, mas a gente canta muito pouco. Então a gente traz de um movimento pentecostal uma experiência de louvor para dentro da nossa experiência sem filtro. Sem balanceamento. Alguém já disse o seguinte, que seria muito bom quem tivesse um maior balanceamento na escolha das músicas que nós cantamos na igreja, seria muito bom, seria desejável. Isso não é de maneira nenhuma um dogma. Isso não é de, não, seria desejável que nós tivéssemos mais as três coisas, os três tipos de cânticos na igreja um domingo, porque nós ensinamos o que o louvor faz. Seria saudável se nos cultos sempre tivéssemos salmos, hinos e cânticos espirituais compondo a programação. Seria muito saudável. Por quê? Porque o grupo de louvor, o que o grupo de louvor faz? O louvor faz o quê? O que causa o louvor? Ao louvar, o que nós fazemos? Ao cantar, louvor e adoração não se restringe somente a cantar na igreja. Já estudamos isso no passado, ok? Então, mas falando especificamente de louvor e adoração, cântico, através do canto, da música, o que provoca isso na igreja? Quando a gente louva, o que a gente faz para a igreja? O que a gente faz? Claro que a gente leva a igreja a louvar. Óbvio. Que mais?
Transferir ensinamento bíblico.
Quando a gente canta, a gente ensina? Sim ou não? Então nós temos que olhar muito bem a teologia do que nós estamos cantando. Sim. Porque a gente ensina. Se eu canto besteira, se eu falo uma bobagem, então eu vou ensinar errado. Eu vou dar uma verdade errada para o povo. Então nós ensinamos. O que mais que o louvor faz?
Memorização
da palavra, por quê? Através dos salmos, nós estamos cantando música, ajuda a lembrar, memorizar, isso me ajuda muito. O que mais? Tem mais coisa. O que mais?
Quebrantamento espiritual.
Oi?
Quebrantamento espiritual.
Faz um quebrantamento espiritual, faz eu enxergar quem eu sou. O que mais?
Atinge o coração.
Prepara o coração para uma próxima semana. Encorajamento, certo? Exortação, o que mais?
Ele
reforça a pregação. Prepara para a pregação e reforça a pregação. O que mais?
Testemunho,
o que mais?
Alerta
o coração. Alegra o coração. Nos dá satisfação. O que mais? Consolo.
Unidade,
busca unidade, ensina unidade. Quando a gente louva, nós provocamos tudo isso na igreja. Olha a responsabilidade de quem está louvando. Olha a nossa responsabilidade.
Reforça nossa fé.
Reforça a fé, nos encoraja. Agora, a gente. Vocês sabiam que estava tudo isso nas costas de vocês quando vocês estão lá fazendo louvor? Você fala, meu Deus. É isso mesmo? Eu não vou mais, estou fora. Não. Agora, como é que eu vou fazer tudo isso? Como é que eu vou fazer tudo isso se eu não tiver uma vida digna? Se a minha vida for atacável? Se eu viver uma vida dupla? Se eu viver uma mentira? Lá na frente eu sou uma coisa, aqui eu sou outra. Lá eu falo para a igreja: abra o seu coração, ame ao Senhor, louve a Deus, exalte ao Senhor. E no seu coração, você não ama a Deus. Você não serve de coração. Você está com uma vida dupla. Você não tem uma vida digna do tamanho do presente que recebeu. Entende a responsabilidade de quem está lá na frente conduzindo a igreja no louvor? Eu não quero jogar peso em cima de vocês. Não, não é maldade. Mas a gente precisa acordar pelo que nós estamos fazendo. Nós precisamos entender para o que fomos chamados. Deixa eu ver como é que está meu tempo aqui, que vai dar tempo. Tenho rapidinho, vou passar rápido isso aqui. Comparando um pouquinho dos levitas com o grupo de louvor das igrejas. Gente, isso aqui é uma área minada, é complicado. Eu não estou dizendo que o grupo de louvor da igreja são os novos levitas, porque não são. Não, deixa eu deixar bem claro. Grupo de louvor da igreja não são os novos levitas. Gravaram isso? Se vocês falarem isso aqui, vocês vão para o purgatório. Estou falando sério. Vamos lá. Os levitas foram chamados a viver em santidade, obediência e fé, sendo sustentados por Deus e servindo como exemplo espiritual para todo o povo de Israel. Foram chamados para viver em santidade e obediência, para poder conduzir, louvar a Deus. De quem era a responsabilidade de louvar a Deus naquela época dos levitas? A responsabilidade de quem era? De todo mundo? Dos levitas. Israel cantava, mas quem ia todo dia de manhã diante do templo para louvar a Deus e falar sobre Deus e engrandecer a Deus e exaltar a Deus todos os dias de manhã e no final da noite todo, cantava todos os dias? Quem fazia isso? Uma vez eu estava com um conhecido que veio à igreja, irmão, e encontrei com ele saindo. Falei, irmão, tudo bem? Falei, nada bem. O que foi, cara? Hoje foi complicado. Por que foi complicado? Você acabou de sair do culto, complicado. Então, você lembra? Ele falou assim,
não teve palavra.
Não teve palavra. Falei, como assim? Hoje é um dia especial de louvor. É uma noite de louvor onde só íamos cantar e louvar a Deus. Ele falou, mas tinha que ter palavra. Não teve palavra, para mim não foi um culto. E foi embora bravo, batendo o pé. Ele foi embora, eu falei, eu devia ter respondido para ele. Me arrependi, falei, devia ter falado. Que chato, se prepara, você vai passar a eternidade louvando a Deus. Se você não gosta, você vai se dar mal. Você vai passar o restante da eternidade louvando a Deus diante de Deus. E nós vamos fazer isso diante de Deus o tempo todo. Como que você não aprecia? E como você não entende o louvor? Que o louvor faz? Ensino, consolo. Como tudo que nós já falamos aqui faz, exorta, encoraja, ensina a palavra. Não entende o louvor. Não entende que aquilo faz parte da alma do cristão. A expressão de gratidão e louvor ao nosso Deus grandioso, né? No sentido de ser, então tem alguma correlação no sentido do serviço de separação e dedicação nacional? Não. Mas tem no sentido do coração, da educação e da confissão. Vamos ver o que é isso. Levitas do Antigo Testamento, serviço do templo, tabernáculo, cuidavam dos utensílios, da música, da ordem do culto. Um dos filhos de Levi chamava Gerson, então tinha um grupo chamado Gersonitas. Ainda bem que o Gerson não está aqui, que ia atormentar ele. Vocês são os Gersonitas aqui, entendeu? Mas serviço do templo, cada família era dedicada a cuidar dos elementos do culto, a cuidar durante o culto, a cuidar da música. Tinha os músicos, eram todos especializados, eram mestres da música que ficavam tocando o tempo todo, cantando. Louvor e adoração eram responsáveis por conduzir o povo em cânticos e instrumentos. Estão lá em Crônicas 23, 30, não temos tempo de ler aqui. Se quiser depois você tem uns 5 minutos. Em cima da lei, eles instruíam o povo sobre os mandamentos de Deus. Olha só, que é parte do nosso louvor hoje. Eles ensinavam, era como se fosse uma escola. Separação, não tinham herança da terra, sua herança era o próprio Senhor. Então eles viviam da graça do Senhor, eles viviam da porção que era dada a Deus, eles viviam da graça de Deus. Quando Israel entrou, eles não, todas as tribos ganharam terra, dividiram, mas os levitas, a tribo de Levi, não ganhou, não tinha terra. Eles viviam do quê? Do que as outras tribos davam para eles. Isso para nós aqui é dependência de Deus. Olha só, na igreja no Novo Testamento, passando isso aqui muito rápido, tá, gente? Pelo amor de Deus, vamos lá. Sacerdócio universal. Os levitas eram uma tribo, e é interessante. Quando você vai no texto lá dos levitas, se você, Deus fala assim: separa para mim a tribo de Levi. E tinham 22.326, uma coisa assim, de pessoas da tribo de Davi. E Deus falava assim: como a mim pertence todo primogênito de toda casa, de toda família que nasce, o primogênito deveria sair da família e compor essa tribo. E se você contasse, dava 22 mil primogênitos, exatamente. Então Deus falou assim: olha, a tribo de Levi vai me servir no lugar desse primogênito. A primeira pessoa, era o primeiro animal, era o primeiro a tudo, era de Deus. A primazia era de Deus, os primogênitos eram de Deus. E Deus falou assim: a tribo de Levi vai servir no lugar dos primogênitos. Dava 22 mil, a mesma coisa. Então aquilo era um sacerdócio deles, agora é um sacerdócio universal. Quem é que hoje participa da tribo de Levi atual que louva a Deus? Quem é? É a equipe de louvor da igreja? Sim? Não. Todos os crentes. Todos nós que temos o Espírito Santo, nós somos sacerdotes. Somos sacerdotes universais, como diz Pedro, ali em 2:9. Nós somos raça eleita, sacerdócio real, povo de propriedade exclusiva de Deus. É isso que nós somos. Louvor comunitário, o cântico e a adoração não são exclusivos de uma tribo, mas agora de toda a igreja. Por isso que a nossa função, nossa missão é fazer com que a igreja louve. Então, quando o grupo de louvor está cantando muito alto lá na frente e a igreja não se ouve, a igreja para de cantar. Virou uma apresentação, virou um show. Quando tem instrumento muito alto, apaga e a igreja não se ouve, a igreja não canta. Agora, quando também está tudo apagado e o pessoal lá na frente canta, a igreja também não segue. São dois extremos sempre, né? Dois badalos sempre. Nós temos que calibrar na forma correta para que a igreja se ouça, para que a igreja louve. Ensino compartilhado. Apóstolos, profetas, pastores, mestres, Efésios 4:11, assumem o papel de instruir, mas todos podem exortar e ensinar. Então, todos nós aqui, nós consolamos através de salmos, hinos e cânticos espirituais, nós aconselhamos uns aos outros, nós encorajamos, nós exortamos uns aos outros. Então, assim como a tribo de Levi fazia lá, agora é nosso papel, mas principalmente do grupo que está ali na frente, tem que entender que está fazendo isso. Herança espiritual, a herança não é territorial, mas eterna em Cristo. Nossa herança, assim como eles não tinham, a nossa herança é espiritual e eterna. Então, os levitas do Antigo Testamento foram chamados e separados a Deus para servir no templo, responsáveis por música e adoração, já ouvimos? Conduta santa e irrepreensível, eles precisavam viver em pureza e obediência. Números 8, 6 e 7. Toma os levitas do meio dos filhos de Israel, purifica-os, assim lhes farás para os purificar. Vocês joguem água, espirrem água sobre eles, a água da expiação, e sobre todo o seu corpo farão passar a navalha, lavarão as suas vestes e se purificarão. Olha o que era exigido do povo levita para poder conduzir o louvor. Não era só a conduta, mas inclusive a roupa, a aparência, pelo, tudo. Ele tinha que estar puro diante de Deus. Dependência de Deus. Não tinha herança, já vimos. Exemplo espiritual. Devia ensinar a lei e conduzir o povo à fidelidade. Ensinou os teus juízos a Jacó, a tua lei, Israel, ofereceu incenso às tuas ruínas, holocaustos, sobre o teu altar. Quem fazia isso? Os levitas. Ok? Acho que já falamos sobre isso. Então, comparando com o nosso, com o ministério, tudo isso se aplica a nós. Em resumo, a sua vida, a sua conduta importa. Seja você está no som, seja você está na luz, seja você está no back vocal, seja você está tocando, seja você está conduzindo, preparando o louvor, importa. A sua vida importa. Você está sendo exposto. Então a sua conduta importa. Cuidado com que, com a gente, como você tem levado isso diante de Deus. É um privilégio. Deus te chamou, você não está aí por acaso. Você lembre-se disso. Você não está onde você está no louvor, seguindo a igreja por acaso. Isso é a mão de Deus te conduzindo, te permitindo, te equipando, te preparando para poder servir. Amém? Vamos ficar em pé? Vamos orar?
Querido Deus e Pai, estamos agradecidos, Pai, pelo corpo que tivemos, pela exortação desta aula hoje, que possamos sempre estar evoluindo, Senhor, de buscar servir melhor, servir, Senhor, a tua igreja. Nos abençoa, Pai, com discernimento, o crescer no conhecimento da graça e salvação em Jesus Cristo. Estamos orando, Pai, rogando também o perdão dos pecados, dando graça em nome de Jesus. Amém. Amém.